Os produtores de leite estão defendendo uma maior previsibilidade no valor dos preços pagos pelo litro do leite. Seria uma forma de ter um controle das receitas para poder saber o poder de investimento e endividamento. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Estado, Gado Holando, Marcos Tang, nos explica o porquê dessa iniciativa.
É com uma certa satisfação que a gente vê o grande, vamos dizer assim, o grande grupo do mercado leite, do setor produtivo leite, discutindo isso agora. E modéstia à parte, a Gado Holando vem defendendo isso há muitos anos, né? Não estamos dourando essa pílula dizendo que isto vai resolver o problema do setor leiteiro, mas todo empresário, toda pessoa, chefe de família, todos sabem que tu tem que ter alguma previsibilidade para ver se tu pode comprar aquele celular, tu pode comprar aquele imóvel. Imagina uma propriedade leiteira, posso trocar meu resfriador, posso trocar a ordenhadeira, posso comprar aquela vaca, posso criar esta terneira ou não. Sempre saliento, e tu já ouviste várias vezes as pessoas que ouvem os meus depoimentos, que eu sempre dou aquele exemplo. A terneira que nasce hoje, ela deve ser criada com amor, carinho e bom alimento, boa água e boas instalações, para dar algum retorno daqui 2 anos, se tu fizer isso bem direitinho, senão vai ser 3. Então, assim, são vários anos de investimento, vários meses de investimento, para depois começar a ter algum retorno. E até eu digo sempre que a primeira lactação dela é para pagar a sua criação, e depois, a partir da segunda lactação, ela pode te dar algum retorno. Dito isso, alio o fato que, sobre isso, que o produtor de leite, que o setor leite, essa nossa atividade produtiva tão, tão importante, é muito amadora no sentido econômico, financeiro, profissional, pois nós, produtores de leite, nós ainda entregamos o nosso produto. Ou seja, explico da seguinte maneira: o leiteiro que sai na manhã de hoje, ou a hora que o leiteiro passa lá e recolhe o leite, quando tudo evoluiu, e evoluiu bem, e nós elogiamos e salientamos isso para o público em geral, qualidade, né? Hoje não sai leite da propriedade sem coleta de uma amostra para ver a total conformidade em sanidade e qualidade. Isso apoiamos, elogiamos, mas para isso nós tivemos que investir, para isso nós tivemos que se adaptar, e concordamos, saliento isso novamente. Mas eu não sei, eu, produtor de leite, não sei quanto vou receber por este litro que saiu da minha casa hoje. Isto é profissional. Para a gente trabalhar desta maneira, é possível se organizar desta maneira. Alguma coisa melhorou no sentido dos conselheiros, que já estão anos aí debatendo, que eram para ser paritários, não são tão paritários assim, mas há de se elogiar a indústria sentando com produtores, representantes, né, da indústria, dos produtores, discutindo. Eu faço a crítica que até hoje o varejo não senta com a gente para discutir, talvez eles também discutirem na margem de lucro. Sou pena, como eu sempre digo, de nós não matar nosso produtor pelo risco e pela sequela socioeconômica que isso vai produzir para o nosso país. O que defendemos, então? Que tenhamos alguma ferramenta no seguinte sentido: olha, esses próximos 3 meses, 4, quiçá 6, receberás tanto. Então, eu já sei até mesmo, tem que saber até mesmo se a previsão é ruim, no sentido que não poderei fazer aquilo que pensei em fazer. Não dá para trocar os pneus do trator, não dá para trocar meu trator, porque eu não tenho este poder de endividamento, porque eu já sei que os próximos meses será tanto leite.
Presidente Marcos Tang, da Gado Holando, nos outros estados do Brasil, também é esse sistema igual ao Rio Grande do Sul de pagamento aos produtores?
Sim, praticamente todos. E assim, eu até falo em algumas ocasiões, ou palestras, ou conversas entre nós, que o leite precisa se modernizar muito. Ele ficou com uma ideia de vocação. O produtor de leite parece que não é, um empresário, no momento que ele tem que ser um empresário para fazer todos esses planejamentos, sanidade e qualidade, que eu sempre repito que hoje, graças a Deus, estão muito bem encaminhados, ele tem que ter toda esta, esse profissionalismo, não importa quanto ele estudou, mas a propriedade leiteira, não importa o tamanho dela, é uma mini empresa. Mesmo assim, parece que o leite ficou naquele amadorismo, naquela coisa da vocação, vou dizer assim, e parece que é proibido falar em lucro na atividade leiteira, e bem que sabemos todos nós que por mais que tu goste de uma atividade, se tu não tiver o mínimo de lucro, tu não consegue te sustentar nela e não consegue te modernizar, não consegue investir, e isto é fundamental em qualquer atividade, de modernizar, investir e poder melhorar sempre. Então, sim, o que tem hoje em dia é algum produtor com mais poder de barganha, e poder de barganha geralmente significa alta produção, né, muita em escala, ele duela com o comprador, não, portanto eu não vou vender e tal. Então já existem aqui, acolá, alguns produtores que vendem sob contrato, né, e geralmente contratos bons, no sentido bem acima do preço de referência. No momento em que mais pessoas puderem acessar isso e ter esse contrato, obviamente chegamos numa realidade maior e realmente ajudar a cadeia em si e não pontos não tão pontual.
A tendência é mais famílias deixarem o leite?
Hoje a tendência é, você pode ver em algumas firmas, consultar os seus diretores. O principal motivo hoje de alguém que deixou de entregar o leite outrora era, passou a vender para outro, né? Deixou de vender para o Marcos, está vendendo para o Eduardo, né? Deixou de vender para o Eduardo, está vendendo para o João. Não, hoje o principal motivo, quando eles catalogam quem não está mais entregando, vendendo leite, infelizmente é o entregar, né? Mas quem não está mais vendendo leite para A ou B, deixou a atividade. Isto é grave. Eu falo grave no sentido socioeconômico, eu falo até em questão de soberania. Se hoje aumentou em mais de 200% a importação, e se isso está sendo bom para o consumidor, ok, a gente entende, oferta e procura. O consumidor quer pagar o mínimo possível, entendemos isso, todo mundo está apertado. Porém, se isso significa várias propriedades, várias famílias deixarem atividade, qual é o preço social, econômico disso logo ali adiante, né? Então, assim, tem que haver algum regramento, né? Não podemos matar o nosso produtor, porque quem para, até por essa atividade tão sui generis que eu falo, pela dificuldade que tu tem de criar uma terneira para virar uma vaca, não é que nem deixar de plantar soja um ano, não é que nem deixar de criar frango numa criação, numa etapa, porque são coisas de meses e semanas. Vaca é anos, né, para você instalar um rebanho. Não é assim, eu vou parar de produzir leite agora que está ruim, mas o ano que vem volto. Tu não consegue voltar, tu não tem onde comprar um rebanho e nem teria este dinheiro se já parou da atividade, pois todo mundo tem seus rebanhos instalados ao longo dos anos, né? do bisavô, do avô, a granja Tanga desde 63, né? Trabalhando, melhorando geneticamente e assim sucessivamente, são gerações trabalhando. No que tu vende essa genética, não é assim para tu retornar, tanto que se você for fazer um índice, quantos deixaram a atividade e quantos voltaram, isso vai ser bem pontual, um ou outro, se é que tem.
Ouvimos o presidente da Gadolando, Marcos Tang. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.